dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 22 de junho de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o nosso deputado Rubens Antônio, do nosso lado aqui, e fazer uma saudação à minha amiga e vereadora, professora Geli. Um beijo, professora Geli. Vereadora Andréia Rezende, vereadora Cleide Lara, vereador Domingos Paula de Souza, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lisieza Zé Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton, vereadora Seriane. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão. Solicito o vereador policial federal Suender que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Senhor, quem morará em vosso monte santo é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua. Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho. Que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Salmo 14.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 17 dias do mês de junho de 2021, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados projetos para as comissões. Projeto de lei ordinária número 125 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico pericial que atesta transtorno de espectro autista para os fins que especifica. Projeto de lei ordinária 127 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui a semana escolar de combate à violência contra a mulher, criança e adolescente a ser realizada anualmente no mês de março, e todas as instituições públicas e privadas de ensino da educação básica no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 128 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lara, dispõe sobre a denominação do local situado na Rua Palestina, no bairro Santa Isabel, com a Rua Inglaterra e a Rua Argentina, no bairro Boa Vista, localizado no município de Anápolis, de praça pública Delfino Ferreira e da Outras Providências. Usaram a palavra Hélio Araújo, Alex Martins, Cabo Fred Caixeta. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Jean Carlos, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 56 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a criação no âmbito do município de Anápolis do programa Zap da Mulher, com o objetivo de integrar os serviços ofertados às mulheres, integrando e facilitando acesso a informações e serviços e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 19 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, institui o programa Escola Nova de Modernização Gradativa da Educação Pública Municipal e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 44 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a política municipal do processo de sanitização em locais que especifica, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 87 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre a obrigatoriedade de adequação de caixas ou guichês em altura reduzida nos estabelecimentos privados e públicos do município de Anápolis, a fim de viabilizar o atendimento de pessoas que dependem de cadeira de rodas para locomoção. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e aprovada emenda ao projeto original. Projeto de Lei Ordinária 98/2021, de autoria do vereador João da Luz, institui o Maio Amarelo para conscientização e educação de defesa da vida e da segurança do trânsito no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de apelo, moção de pesar, indicações de requerimentos. Comunicações. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 22 de junho em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 129 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, cria campanha permanente de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 130 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou outros ilícitos penais. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Registrando ainda a presença em plenário dos vereadores Wederson Lopes, Delcimar Fortunato, Fred Cacheta, Fred Godoy e Luzimar Silva. Hoje nós estamos recebendo aqui a convite dos vereadores Lisier José Borges e professor Marcos Carvalho, através de um requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa, a visita do deputado federal Rubens Ottoni. Deputado, seja muito bem-vindo aqui a esta Casa de Leis. O senhor que é um anapolino e já tem 5 mandatos como deputado federal atuante, e hoje veio trazer aqui algumas ideias, algumas sugestões e fazer uma prestação de contas acerca do mandato de Vossa Excelência. Então nós estaremos disponibilizando, de acordo com o regimento interno, até 15 minutos para que Vossa Excelência possa fazer a explanação do mandato do senhor. Então nós iremos começar o pequeno expediente, dando oportunidade ao vereador Lisier, autor do requerimento, para que ele faça a abertura e, na sequência, nós iremos passar a palavra ao deputado federal Rubens Ottoni. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, presidente, pela concessão tanto da palavra nesse momento, e aproveito para cumprimentá-lo, Vossa Excelência e nosso deputado, e assim cumprimentar a mesa, cumprimentar também os demais pares, a imprensa e todos os que nos assistem nesse momento. Conforme o senhor já falou aí, nós estamos aqui hoje recebendo o nosso deputado Rubens Ottoni, que é um deputado genuinamente anapolino, mas, desculpa, mas nem por isso deixa de atender todo o Estado. Quem conhece o trabalho desse deputado, sabe, ele visita praticamente todos os municípios, mais de 200 municípios, todos os anos. O vereador Marcos sabe muito bem disso, que é nosso colaborador nessa solicitação da presença do deputado aqui. Mas, obviamente, além dele visitar todos esses municípios, apesar disso, o carinho especial que ele tem com o município é evidente. Dada vista aí todas as emendas que ele traz para nós todos os anos. E ele abre para o gabinete dele, vereador Edson, para todos os vereadores, já falamos sobre isso aqui, está receptivo. Porque todos sabem que o vereador é aquele que mais conhece o município. Tanto nós conhecemos, quanto nossos assessores conhecem. Então nada mais interessante para ele próprio, para nós também, quando conseguimos alguma emenda, trazer essas informações para ele, para que ele possa ajudar a cidade. É assim que ele pensa, é assim que tem que pensar um legislador, principalmente no âmbito federal. Então, todos os anos, hoje, nós estamos aqui com mais de 3 milhões em emendas, que vieram através da nossa solicitação, a solicitação da bancada, mas que pode ser também participada por todos vocês. Então, é uma situação que ele coloca aqui. Eu não vou citar muito, deputado, tudo o que o senhor faz, porque senão eu vou estar tirando a palavra, como o presidente me tirou também a palavra, viu, presidente? Falar dessa pessoa aí. Então, de fato, aqui o momento é para agradecer a oportunidade de ele estar aqui fazendo essa prestação de contas. Eu não diria nem prestação de contas, passando as informações no gabinete dele, como ele tem atuado, como ele tem atuado e tem atuado fortemente para o Estado como um todo, mas particularmente para o município. Então é isso. Eu, com a sua anuência, eu já havia recebido a anuência, convido aqui, nesse momento, né, nosso deputado Rubens Ottoni, para que possa falar de todas essas emendas e mais algumas outras coisas que ele está planejando. Nós conversando ali agora, ele está falando aí, abrindo para essa casa, né, a possibilidade de uma instituição aí para tratamento dos diabéticos, né? Então, vai oportunizar isso aí, vai ser uma demanda de toda a casa, né, mas o deputado Rubens Ottoni está aberto para isso aí, já deu abertura para que nós possamos trabalhar isso aí também. Então, deputado, por favor, a tribuna é do senhor. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eliseu José Borges. Apenas o pastor faz a higienização do microfone. Nós vamos registrar aqui a presença da comitiva do deputado federal Rubens Ottoni, nosso amigo César Donizete, presidente do Partido dos Trabalhadores, hoje vice-presidente, né, Cezão? Grande amigo, companheira, vereadora. Eu falo vereadora porque, com certeza, ela estará de volta aqui na próxima eleição. É, o Dominguinho é apaixonado na vereadora professora Geli, a Andréia. Todos nós, viu, vereadora professora Geli? E também nosso amigo, companheiro, vereador Alfredo Landim. Sejam todos bem-vindos. Vocês fazem parte da história do Legislativo Anapolino. Agora sim, com os microfones higienizados, com a palavra, deputado federal Rubens Ottoni.
Bom dia a todos, todas. Meu cumprimento especial aqui na pessoa do presidente, vereador Leandro Ribeiro, toda a mesa diretora, Domingos Paula, vereadora Andréia, vereador Lisier, cada um dos vereadores presentes, aqueles vereadores e vereadoras que acompanham pelo sistema virtual e toda a comunidade que acompanha aqui no plenário, mas acompanha principalmente pelas redes sociais. Agradeço aqui muito a oportunidade de poder estar aqui nesse momento, poder aqui trazer a nossa palavra de parceria com o Poder Legislativo. Aqui quero saudar a pessoa da nossa bancada, vereadores aqui na Câmara, o vereador Lisier e o vereador professor Marcos Carvalho, agradecê-los aí pelo convite, pela organização, para que eu pudesse estar aqui dialogando com vocês. Alguns vereadores aqui estão chegando agora nessa casa. E vocês vão se acostumar e eu estar presente aqui todos os anos. Todos os anos para poder prestar conta, mas mais do que prestar conta, poder também ouvir vocês e receber de vocês sugestões para que nós possamos contribuir com o desenvolvimento econômico e social do município de Anápolis. Eu tenho a consciência, ao longo do meu tempo de trabalho parlamentar, que quando eu sou eleito, eu não sou eleito para servir apenas aqueles que votaram em mim. Eu não fui eleito para servir apenas o meu partido, mas eu tenho uma responsabilidade com o Estado, de maneira especial aqui com a nossa cidade de Anápolis, como vocês, vereador. E é por isso que, independente do prefeito ser do partido A, B ou C, independente de ter alguma identidade política ou alguma possibilidade de trabalho eleitoral, eu sempre contribuir, tentei ajudar a cidade de Anápolis. E ao longo do tempo, só nessa administração que aí está, pelo quinto ano já, são mais de 20 milhões de reais, gente. Nós conseguimos trazer nas diversas áreas de atuação. Nas diversas áreas, na educação, na saúde, no atendimento às instituições da nossa cidade. Então, tudo isso nós vamos fazendo na infraestrutura, ano a ano. E este ano de 2021, não é diferente. Nós estamos trazendo e disponibilizando aqui para os vereadores, vereadoras, para toda a comunidade, para a imprensa que nos acompanha aqui, aí a relação das nossas emendas, onde estamos ajudando, trazendo recursos para o município, na área da infraestrutura, mas também ajudando entidades importantes que trabalham no município, como a APAE, como o Hospital do Câncer, como a Santa Casa de Misericórdia, como Maternidade Doutora Adalberto, como o Hospital Centro Materno Infantil, entre outras cidades que nós estamos disponibilizando. E na área da educação também, o Instituto Federal presta um serviço importante para a cidade, a Universidade Estadual de Goiás também que presta um serviço importante. Então, tudo isso tem sido motivo da nossa atuação. Então, presidente, eu vim aqui hoje, primeiro, para informar, porque é muito importante que o Poder Legislativo ele esteja ciente daquilo que está acontecendo. O vereador Lisier disse muito bem aqui no início desses trabalhos. O Poder Legislativo ele é muito cobrado. Na hora da cobrança, a comunidade ela acha, primeiro, não é o presidente da República, não é o deputado federal, não é o senador, não é o governador, não é nem o prefeito. Ela acha, é o vereador. Mas na hora da solução, na hora que o resultado chega, normalmente não é o vereador que fica sabendo primeiro e muito raramente está na foto, quando é resolvido. Né? Então, eu preocupo sempre e procuro sempre valorizar o Poder Legislativo, porque eu sou do Poder Legislativo e acredito nele e trabalho nessa expectativa. Por isso, presidente, dos vereadores, vereadora, a minha presença aqui, para que vocês se empoderem dessa contribuição modesta, humilde, que eu tento todo ano trazer para o município, mas que ela possa ser uma coisa apresentada por vocês também, vereadores, onde vocês podem dizer que faz parte do trabalho legislativo também, porque de uma maneira ou de outra nasce dessas visitas que eu faço aqui ano a ano. E para poder materializar isso, quero dizer mais, presidente, ilustres vereadores, a minha visita aqui, mais do que falar daquilo que nós estamos trazendo para esse ano, isso aqui é coisa nova, né? Está chegando agora esse ano, eu quero aqui abrir as portas para vocês, para que vocês possam, tenham a liberdade, tenham o interesse, tenham a iniciativa de poderem gestar ideias e projetos para a gente fazer em conjunto. Porque quando eu estou falando aqui que eu quero servir a cidade, não é da boca para fora. E, estando em sintonia com vocês, com toda certeza tem condição de fazer melhor. Porque quem é que sabe o que é mais importante, o que é mais urgente, o que é mais interessante fazer do que vocês? Então, para mim, será uma honra poder partilhar com vocês de alguma iniciativa, de algum projeto. Todo ano, os vereadores mais antigos aqui sabem, todo ano eu venho aqui e recebi inúmeras sugestões e muitas das coisas que nós encaminhamos ano a ano foi fruto de sugestão de um, de outro, uma ideia que alguém sugeriu. E aí o presidente Leandro, inclusive, já me provocou aqui no início, antes de começar a sessão, se eu estaria disposto a pensar um projeto que ele pode colocar depois para aí no coletivo de vocês. E eu teria o maior prazer de poder levar adiante, ainda mais sendo apresentado, como foi colocado aqui, como uma iniciativa da Poder Legislativo. E para mim será uma honra poder ajudar. Então, eu quero aqui, então, agradecer a deferência, presidente, os vereadores e vereadoras, de me recepcionarem mais uma vez. Estou honrado de poder estar em Brasília, num momento delicado da vida política do nosso país, mas tentando fazer o melhor e tentando mostrar na Câmara dos Deputados aquilo que vocês têm tentado mostrar aqui. Né? Que a política pode ser feita de maneira séria. Que a política pode ser feita de maneira honesta. A política pode ser feita de maneira competente. A política pode ser feita baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania. Pode ser feita. Basta querer. E eu tenho me esforçado para poder honrar a confiança do povo anapolino e do povo goiano. Então, senhor presidente, ilustres deputados, vereadores e vereadoras, eu quero aqui externar a vocês o meu contentamento de estar presente com vocês e coloco à disposição para recepcionar sugestões, ideias, e vou ficar muito honrado se nós criarmos as condições
para fazer um trabalho integrado para servir a nossa cidade de Anápolis e mostrar, não no discurso, mas mostrar na prática, que a gente pode fazer política acima dos partidos políticos, acima das nossas diferenças, das nossas disputas, pensando mais na comunidade. Na hora da disputa, cada um tem o seu partido, cada um tem o seu campo, é legítimo, cada um defende as suas ideias, mas depois a gente está pensando no objetivo maior, que é a comunidade. Nós podemos mostrar isso na prática, não apenas no discurso. Eu estou à disposição de vocês. Um abraço. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade.
Senhoras e senhores, para fazer justiça, vou convidar o professor Marcos Carvalho, que é correligionário do nosso deputado federal Rubens Ottoni, para fazer uso da palavra também. E de antemão agradecer mais uma vez, deputado, a visita de Vossa Excelência aqui nesta casa, né? E agradecer a disponibilidade que o senhor nos colocou quando nós citamos aqui, né, o pleito que nós fizemos, César Donizete, ao nosso deputado federal Rubens Ottoni, é que ele possa mandar uma emenda impositiva para que a gente tente viabilizar a construção de um centro de triagem dos diabéticos, portadores da diabetes. Hoje nós fomos procurados por algumas pessoas que usam a insulina, né, como diário, como de costume necessário para a prevenção da diabetes, e infelizmente está faltando, né, essa insulina na farmácia de alto custo. Então, Vossa Excelência se dispôs a que a gente apresente o projeto, e não é um projeto do vereador Leandro, é da Câmara Municipal de Anápolis, de todos os 23 vereadores. Então, já agradecer a disponibilidade de Vossa Excelência para contribuir nesse projeto. Com a palavra, o professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, cumprimentar os nobres pares, mas especialmente cumprimentar o deputado federal Rubens Ottoni. E cumprimentando o Rubens Ottoni, cumprimento também os companheiros aqui presentes, César Donizete, professora Geli, Alfredo Landim, ambos que fazem parte da história do Legislativo e da política em Anápolis. Outro dia, conversando com a vereadora Celiane, ela disse: Marcos, vocês têm sorte. Vocês têm um federal e um estadual à disposição. E acho que essa frase ela é muito acertada no sentido da parceria, do trabalho e da disposição do deputado federal Rubens Ottoni para com a cidade de Anápolis e para com o Poder Legislativo. As emendas que chegam nesse momento são importantíssimas, deputado. O Instituto Federal de Goiás precisa fazer a ligação entre os seus blocos e essa emenda servirá para isso. A maternidade doutora Adalberto precisa reformar a sua porta de entrada, a questão dos telhados, o estacionamento, e a sua emenda serve para isso. A Santa Casa de Anápolis aplicará na questão materno-infantil e na reforma daquela ala do bloco direito, e a sua emenda será importantíssima para isso. A Casa Joana precisa estruturar os seus atendimentos, potencializar os seus atendimentos para pessoas com síndrome de Down e transtorno do espectro autista, e essa emenda é importantíssima para isso. A Universidade Estadual de Goiás precisa muito de recursos nesse momento histórico, e a sua emenda contempla esse projeto. Então, mais que enviar emendas para Anápolis, o seu trabalho é sensível para a compreensão de demandas importantíssimas das instituições anapolinas. Instituições que atendem a população anapolina, instituições que garantem questões na área da saúde, da educação, do desenvolvimento social e da inclusão social e educacional em Anápolis. Mas mais que isso, quero agradecer o Leandro Ribeiro por me estender a fala, para deixar registrada a minha gratidão por duas décadas de parceria, de cumplicidade e de aprendizado. De um encontro no ano 2000, na Avenida Fernando Costa, na Jaiara, onde um garoto de 12 anos pediu ao deputado, perguntando se eu podia participar da caminhada. E já são duas décadas de caminhada e de muito aprendizado. Então quero agradecer a parceria, a fidelidade e todas as aulas de política. Aprendi mais com Rubens Ottoni do que com todos os meus cursos superiores, mestrado e doutorado. Gratidão pela caminhada.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, eu suspendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa registrar a visita do deputado federal Rubens Ottoni aqui, convidando os pares para fazer parte deste momento e também a comitiva do deputado vice-presidente César Donizete, querida vereadora Geli, vereador Alfredo Landim, por gentileza, venha até aqui para que a gente possa fazer esse registro. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem seus assentos, agradecendo mais uma vez a presença do deputado federal Rubens Ottoni, César Donizete, vice-presidente do PT, vereadora professora Geli e vereador Alfredo Landim. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Solicito aos pares que retomem os seus assentos para que retomemos a presente sessão ordinária, já com o espaço do pequeno expediente cedido à visita do deputado federal Rubens Ottoni. Nós iremos abrir o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, que irá dividir o seu tempo com o vereador Ré Hamilton Espíndola por até 5 minutos cada, vereador policial federal Suender. Registrando a presença em plenário do jornalista Lucivan Machado, jornalista da Rádio Manchester. Seja bem-vindo. Também registrando a presença dos vereadores de modo remoto na sessão, professor Alex Martins, vereadora Trícia Barreto, doutor Zé Fernandes, Thaís Souza e Edmilson do Supermercado Serve Bem, além de Hélio Araújo, Cleide Lari e Celiane da SOS. Com a palavra, vereador policial federal Suender.
Boa tarde, bom dia, presidente, bom dia, mesa, bom dia, nobres pares, bom dia, imprensa, bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo nas redes sociais, no canal YouTube. Presidente, venho apresentar um projeto, né, que eu acredito suma importância para a sociedade, que é impor, né, o projeto 130, um projeto de lei 130-2001, onde impõe o Poder Executivo de caçar alvarás, licenças e todos os benefícios de empresas que, porventura, estejam imbuídos em cometimento de crimes, né? Seja eles crimes dentro da corrupção, crimes dentro de furto, roubos, falsificação. Vou dar uma lida na justificativa, acredito ser o suficiente aí para os novos pares ter uma visão do projeto. É notório que o crime assombra a vida de todos e a ausência de punição gera insatisfação a toda a sociedade. Nesse contexto, inclui os delitos de conduta que, mesmo às vezes no silêncio, afetam a todos, seja direta ou indiretamente. A dissimulação de comércio ou utilização de produtos oriundos de envolvimento em crimes de roubo, furto, receptação, ocultação de cargas roubadas, ou mesmo os atos de corrupção praticados pelos representantes de estabelecimentos comerciais ou empresas devem ser combatidos com rigor da lei, resguardando assim o cidadão de bem. Nesse norte, em busca da conscientização dos direitos e deveres de todos os cidadãos que apresentam o presente projeto de lei, para que possamos utilizar o poder de polícia administrativa que o município detém, com a principal finalidade de incutir os preceitos morais na sociedade, além de proteger o consumidor e empresários idôneos cumpridores da lei. Não cabe aceitar em nosso meio que essa prática continue impune. Sabemos que por detrás dos citados crimes, como já mencionei, furto, roubo, receptação, corrupção, falsificação, muitas vezes temos danos irreparáveis, como é o caso de vidas que se perdem para a concretização de seu intento, como o assassinato de caminhoneiros, né, onde levam cargas e são roubadas e acabam sendo assassinados. Destaque que o empresário idôneo encontra diversas dificuldades para empreender seu negócio, mas não podemos admitir que uma delas seja a concorrência desleal. Essa concorrência afeta todos os níveis aceitáveis da ética e moral. E quem as pratica não pode sair incólume, pois estaríamos desmerecendo os que atuam dentro da legalidade. Por isso, apresento o projeto e peço aos nobres pares, às comissões, que analisem com carinho, onde a gente, com esse projeto, vai sim punir administrativamente também os empresários que fingem ser empresários, na verdade, e são bandidos que usam cargas roubadas, usam corrupção, usam falsificação, fraude em licitação, para sim trazer uma concorrência desleal com os empresários idôneos. E a gente tem que proteger esses empresários, tem que proteger os consumidores e temos que proteger a sociedade de qualquer ato criminoso. Agradeço, presidente, agradeço a mesa, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Na sequência, convido o próximo orador, Vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras. Quero cumprimentar a todos. Cumprimentar aqui a pessoa do presidente Leandro Ribeiro, cumprimentando toda a mesa. Cumprimentar também nosso amigo Delcimar, vereador Delcimar Fortunato. Cumprimentando todos os outros novos pares. Cumprimentar também nosso jornalista Orisvaldo, cumprimentando todos da comunicação. Também do Legislativo. E quero, nesta manhã, usar aqui a minha fala de gratidão. Gratidão a Deus pela vida e também por levantar nós nessa casa de lei como representante e a comunidade que há muito não se via falar há alguns anos atrás. Quando o Senhor Deus me presenteou com um filho que carrega o transtorno espectro autista, não sendo portador, mas sendo autista, ele trazia em minha vida uma missão. E eu estava conversando com alguém ainda hoje, com o nosso amigo Vander Lúcio, também presidente, diretor da APAE, e eu fazia alguns relatos sobre minha vida. É uma história de renúncia e conquista. Quando chegou o diagnóstico do autismo, renunciei a uma carreira profissional de gerente de empresa nessa cidade, sendo gerente de 3 empresas diferentes, segmentos diferentes, para estar com a família. E aí você pensa, paralisou os trabalhos? Não. Havia um momento de depressão na minha casa e eu pude acompanhar de perto, naquela época, renunciando a carreira e tornando autônomo. E como um simples barbeiro, dentro dessa cidade, pude flexibilizar o meu horário e lutar pela comunidade autista. No dia 18 aconteceu, nessa Casa de Leis aqui, uma sessão solene onde tivemos várias autoridades. E dentre elas estava presente o vereador Fred Cacheta, o vereador professor Alex, o vereador Delcimar. Senti muito honrado com a presença de vocês, quero agradecê-los. Tendo em vista que essa luta, ela não está apenas no âmbito do município, mas a luta pela pessoa com autismo, ela alcança e quebra fronteiras. E ontem eu pude estar presente com o deputado federal João Campos, buscando para a nossa cidade discussões de emendas para que venha direcionar esse público. Também pude estar com o prefeito Rogério Cruz, da capital de goianiense, também trazendo um novo olhar para essa bandeira lá na cidade de Goiânia. Outro dia atrás também estive com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, onde outros novos pais estiveram presentes na reunião, onde pude chamar a atenção também para aquela cidade, para esse segmento. E eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso prefeito Roberto Naves. Por quê? Em tempos de campanhas, ele viu essa necessidade, aonde abraçou a causa da pessoa com autismo e falou-se em criar em Anápolis a Clínica Escola do Autista. Na nossa sessão solene, esteve presente aqui a secretária de Educação, professora Elisânia, e aonde ela falou-se dos avanços nessa proposta da criação e a implantação da Clínica Escola do Autista. Aí você pensa, o vereador parece que não tem outras discussões dentro do contexto da vereança, temos. mas nós viemos para esta casa buscar esse olhar. E acredito que com essa implantação, com o olhar do nosso prefeito Alberto Naves, com o olhar da nossa primeira-dama Vivian Naves, a história de centenas de autistas nessa cidade será mudada. É certo que existem várias instituições que trabalham nessa frente, apoiando esse trabalho. Mas essa escola terá um olhar específico. Quero agradecer a todos os pares também, que no dia de ontem, entendeu, né, a passagem do PL ao projeto de lei ordinária 97, os caixas rebaixados, votou favorável, e também, né, o projeto de lei 125, né, que dispõe o prazo de validade do laudo perito para o autista. Nosso município votou favorável. Quero agradecer a todos e devolvo a palavra. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Bom dia.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, a pessoa do nosso fotógrafo aí, o Ismael, cumprimentar a população que nos acompanha nessa sessão através dos meios de comunicação. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui no grande expediente é expressar a minha alegria de ver publicado o Diário Oficial de hoje, vereador Hamilton, um chamamento, um credenciamento para pessoa física ou jurídica de profissionais capacitados para a realização dos trabalhos do REUB, vereador Fred Cacheta. Então, hoje foi publicado no Diário Oficial, essa segunda etapa. Nós tivemos uma reunião há um tempo atrás, há um mês atrás ou dois meses atrás, com a equipe da Procuradoria, o procurador, o gerente de regularização fundiária, o diretor de regularização fundiária, o Alisson e o Daniel Fortes, e o procurador, doutor Carlos Alberto, onde eles nos passaram as etapas para a efetivação da regularização fundiária aqui no município de Anápolis. E agora, cumpriu-se aquilo que ele havia nos colocado no dia da reunião, que a prefeitura iria publicar um chamamento para a contratação de equipes para fazer o trabalho de topografia, de medição, de projetos. A prefeitura precisaria dessa equipe capacitada e hoje foi publicado no Diário Oficial o chamamento e o credenciamento para essa equipe. Então é um grande passo que está se dando para que nós possamos iniciar, eu creio que já no segundo semestre, pelos bairros que ele já colocou, Vivian Park e Laranjeiras, para já se iniciar esse processo de regularização fundiária, que além desses dois setores, existem outros, vários, que estão aguardando ansiosamente a regularização fundiária, que, para que a população nos entenda nessa manhã, vai culminar, o ato final é que aquela pessoa que mora naquele imóvel, ele vai ter direito de posse, vai ter a sua escritura, vai ter o direito de registrar o seu imóvel no cartório. Então, realmente, ele vai ser o proprietário legal do seu imóvel. Isso é muito importante, vereador Delcimar, Fred Godoy, porque vereador Jacques tem essa experiência. Na secretaria, nós lidávamos, na Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, com várias situações de pessoas que, ao longo de vários e vários anos, tinham, né, moravam ali naquele imóvel, no terreno, edificaram o terreno, o pai e a mãe faleceram, e os filhos não têm como vender para repartir ali os bens, não tem como lidar com aquela situação, e não havia possibilidade para isso. Então, com a lei de regularização fundiária, isso agora é possível. Mas não adianta ter a lei se a prefeitura não se mobilizar, se a prefeitura não se esforçar para que isso realmente chegue lá na mão daquela pessoa que precisa resolver essa situação. E a Prefeitura Municipal de Anápolis tem mostrado isso através da lei que regulamenta aqui no município, ano passado, 2020, esse ano 2021, com algumas alterações, a reunião que nós tivemos e agora a publicação para a contratação de equipes especializadas para fazer os trabalhos técnicos importantes e necessários
para a regularização fundiária. Então fica aqui o nosso reconhecimento aos esforços da Prefeitura Municipal de Anápolis, na pessoa do nosso prefeito, Roberto Naves, também ao nosso procurador, doutor Carlos Alberto, que tem estruturado a Procuradoria, criando, inclusive, novos cargos nesse ano de 2021, inclusive com a gerência especializada na regularização fundiária. E assim que começar, eu tenho certeza que nós vamos ter aí um grande avanço em diversos bairros espalhados aí pelo município de Anápolis. Vereador Jean é um lutador ali do anexo Frei Eustáquio, o vereador João da Luz da mesma forma, nós estivemos ali também. Então, assim, isso é importante para a população. Existem lutas aqui de diversos anos, de vereadores que não estão na casa mais, mas que são vereadores que estão sendo contemplados com essa ação da Prefeitura Municipal de Anápolis, na pessoa do prefeito Roberto Naves. Então, eu tenho certeza que milhares e milhares de famílias de Anápolis serão contempladas, e até o final desse governo do prefeito Roberto Naves, muitas famílias estarão ali com a sua escritura em mãos. E isso é muito bom. E outro assunto aqui, para concluir, nem não devo usar os 10 minutos, mas é parabenizar a Comissão de Finanças, na pessoa do presidente Domingos Paula, o líder Jackson Charles, o relator da LDO, o Alex Martins, pela reunião que nós tivemos ontem à tarde, onde todos os vereadores, né, tivemos ali 15 vereadores, se não me engano, reunidos ali na sala de reuniões da Câmara Municipal de Anápolis, debatendo sobre as emendas impositivas, um grande empenho de cada um. Surgiu a possibilidade, alguns vereadores estavam interessados em talvez juntar 1, 2, 3, 4, 5 vereadores para apresentar uma obra maior, mas não houve tempo hábil para isso. Mas o importante é que nós temos a emenda impositiva, uma lei aprovada nessa casa, que é uma alteração da lei orgânica do município. Agora, nós temos na lei orgânica do município a emenda impositiva dos vereadores, que corresponde a 0,6% dos impostos arrecadados no município. O valor não é muito, mas se somar os 23 vereadores, vereador Domingos, presidente da Comissão de Finanças, dá aproximadamente mais um pouco do que 1,5 milhão de reais. E o vereador, ele tem essa prerrogativa de direcionar, de impor aonde ele quer que esse recurso seja utilizado. Nós vamos estar trabalhando aí, o vereador Jackson Charles, líder do governo, colocou que vai estar trabalhando, o presidente Leandro Ribeiro também já tem se manifestado nesse sentido, que a gente possa ver se ano que vem possamos ter um recurso maior. Tem que ter uma alteração da lei, mas o importante é que esse ano está garantido, a comissão trabalhou de maneira excepcional, os vereadores apresentaram as suas emendas, e essas emendas serão aplicadas aí. Na verdade, ainda é LDO, e ainda nós temos que aplicar a emenda impositiva na LOA. A LOA vai vir no segundo semestre, e os recursos serão para o ano de 2022. Uma parte ao líder, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Ederson. Só para contribuir, esse ajuste, essa alteração que a gente tem, vamos trabalhar para isso, ela pode ser iniciada aqui mesmo, nessa Casa de Leis, porque ela trata de uma alteração na lei orgânica do municipal. Então, compete exclusivamente a nós fazermos um consenso e fazermos a lei alterando aqui mesmo, nessa casa. Não há necessidade, o senhor tem conhecimento disso, que essa lei venha do Executivo e sim parta, é feita aqui e promulgada aqui mesmo.
Isso. Eu falei que vem do Executivo?
Hã?
Eu falei que ela vem do Executivo, não, né?
Porque nós estamos trabalhando lá, na verdade, eu entendi. Nós podemos fazer aqui mesmo.
Ah, beleza. Não, eu falei que o senhor, como líder, está trabalhando aí com os vereadores, o senhor liderou a reunião de ontem, e trabalhando, porque essa lei não necessita realmente da sanção do prefeito. Essa lei, ela é promulgada pela casa, porque é alteração da lei orgânica e precisa somente da maioria absoluta, dos vereadores, 16 vereadores, se não me engano, você consegue alterar a lei orgânica. Então, fica aqui a nossa informação à população desses recursos que chegarão aí aos quatro cantos da cidade de Anápolis no ano de 2022. Então, LDO e no segundo semestre a emenda é apresentada na LOA, Lei Orçamentária Anual, e o recurso chega na ponta, lá no bairro, lá na área, seja saúde, cultura, educação, esporte, no ano de 2022. Senhor presidente, então é isso que tinha a dizer, trabalhando aqui, informando aqui os trabalhos dos vereadores, a mobilização dos vereadores, a dedicação dos vereadores, para que realmente a população seja contemplada nas suas demandas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, que irá dividir o seu tempo com o vereador João da Luz e o vereador Delcimar Fortunato. Ambos falarão por até 5 minutos cada.
Bom dia, cumprimento, né, os nobres pares na pessoa do nosso vice-presidente, Domingos de Paula, você que nos vê aí pelo YouTube, você que nos ouve pela Rádio Manchester, cumprimento a imprensa no modo geral, na pessoa do meu amigo Lucivan Machado. Senhor presidente, o motivo de eu subir essa tribuna nesta manhã é para informar a população ali do Jardim Suíço, vereador Jackson Charles, líder do prefeito nesta casa. Ontem nós tivemos uma reunião para definir, né, o direcionamento das emendas impositivas e eu direcionei a minha emenda, vereador Fred Cacheta, ali para a unidade de saúde, para a reforma da unidade de saúde do Jardim Suíço, onde a população ali tem pedido, né, tem vários amigos ali, me pediu para a gente dar uma solução ali, pediu o prefeito para dar uma solução ali na reforma daquela unidade de saúde. E eu coloquei, né, a minha emenda positiva, né, direcionei para ali, para que seja reformada ali, né, a unidade de saúde do Jardim Suíço. E ontem falei com a pessoa que é ligada, né, à região lá, ficou muito feliz, vou estar lá também, né, no dia de hoje, gravando um vídeo lá com a comunidade. E eu tenho certeza que o prefeito Roberto, como ele tem feito uma ótima administração aí, cidade afora, ele vai fazer aquela obra ali, né, aquela reforma, aquela mini reforma, né, o valor não é tão expressivo, né, devido à arrecadação do ano passado, dos impostos que foi arrecadado, mas eu acredito que dá para fazer, né, o necessário ali, o que mais a população precisa, né, que é o básico, vereador Jackson Charles. E eu fiquei muito feliz porque ontem a reunião tinha mais de 15 vereadores e a gente dialogou e chegou no denominador comum. E eu tenho certeza que vai acontecer essa obra ali, né? É uma promessa, né, minha, quando era pré-candidato, né? Eu disse para a comunidade ali, quando eu chegar lá, eu vou pedir ao prefeito para que ele olhe para vocês aqui e dê, né, uma solução para essa reforma dessa unidade de saúde aqui. Então, era isso. Mas eu quero também, senhor presidente, falar um pouquinho aqui, né, dos 6 meses de mandato. E agradecer mais uma vez, né, a Deus pela oportunidade que Deus me deu. E os 1.251 votos que eu obtive na urna. Uma oportunidade que eu tive, que Deus me deu.
Boa parte, vereador.
E graças a Deus, essa oportunidade, se eu tiver só esses 4 anos de mandato, eu estou feliz, porque é algo que eu pedi a Deus, para me dar a oportunidade de trabalhar em prol da minha cidade. Vocês me perdoem por estar emocionado, mas é uma oportunidade que eu pedi para trabalhar em prol da comunidade, das pessoas mais necessitadas. E assim Deus me concedeu essa oportunidade, né? As pessoas entenderam na minha pessoa que eu gostaria de trabalhar em prol delas. E percorrendo aí a cidade esses 6 meses, as pessoas me ligando e vendo na minha pessoa, né, a solução do problema delas. A gente sabe que nós somos limitados, mas eu tenho conseguido, né, levar até elas a esperança, né? E graças a Deus eu fico feliz. Ontem eu estive ali no Jardim das Oliveiras, numa área de risco. As pessoas, fui lá, duas moradoras muito humildes me abraçou, né, e disse que me acompanha e gosta do meu trabalho, porque a gente trabalha com humildade. E eu fiquei muito feliz. E quero continuar fazendo isso nesses 3 anos e meio. e dizer a todos, São Napolino, se errei, foi tentando acertar. Se errei, foi tentando acertar. E pode ter certeza disso. Assim continuarei, com humildade no coração, honesto com meus pares aqui nesta casa e, sobretudo, com o eleitor, com os moradores dessa cidade maravilhosa que me acolheu quando eu cheguei aqui aos 7 anos de idade. Eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 16 anos. E eu estou formando o caráter deles. Já fui muito apedrejado nessa cidade. Levantaram muito falso contra a minha pessoa. Mas Deus tem me honrado. Porque eu tenho trabalhado com honradez, com dignidade. Meu pai me ensinou algo. Que o homem tem que ter honradez. E assim eu tenho feito, vereador Jean Carlos, que é meu amigo há muitos anos. E sempre quando me via aí nas campanhas, o Jean falava para mim, Delcimar, você vai chegar lá, que você é trabalhador. Então agradeço, né, a cada um de vocês que confia em mim, os colegas aqui desta casa que têm me apoiado, me abraçado, e quero dizer para vocês, conte comigo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, por gentileza, eu gostaria de dar uma parte para o meu parceiro de partido, Fred Cacheta, pessoa que sempre confiou ao andar do meu lado.
Obrigado, presidente. É somente para completar as suas palavras, meu nobre amigo e vereador Delcimar Fortunato, nós sabemos da luta sua que foi para chegar até aqui. Mas também sabemos que a cidade de Anápolis tem muito a ganhar com a vossa presença aqui nessa Casa de Leis. Parabéns por a preocupação com o social. Eu sempre que estive ao seu lado, vejo na vossa pessoa uma pessoa preocupada com o próximo. Esse direcionamento da vossa emenda impositiva para aquela unidade de saúde vai trazer muitos benefícios, não só para a comunidade local, mas também a todos que necessitam daquela unidade. Parabéns pelo seu trabalho e continue sempre assim. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, novo vereador, e agradeço, Vossa Excelência, por sempre ter confiado em mim, sempre ter me defendido onde o senhor passou, viu? Obrigado de coração. Eu tenho na Vossa Excelência um irmão. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Tenho certeza que esse mandato de Vossa Excelência irá contribuir muito para o município de Anápolis. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos, a você que acompanha a sessão aí pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui, na pessoa do jornalista Sivan Machado. Cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro. Presidente, a minha fala seria depois, né? Quem ia falar agora é o vereador João da Luz. Mas, vendo a fala do vereador Delcimar aqui no tribuno, eu não poderia de subir logo depois dele, vereador Jackson. Essa tribuna, ela nos traz emoção mesmo, vereador Delcimar. O senhor que, na realidade, já era vereador antes de ter o seu mandato. Tem muitos vereadores que é vereador antes de ter o mandato. Por quê? Que é aquela pessoa que preocupa com a população na cidade, aquela pessoa que corre atrás, que faz um trabalho. Agora que eu estou falando que o senhor já era vereador antes de ter o seu mandato, e o senhor sempre militou no meio político, o senhor tem a capacidade de organizar grupos políticos para poder fazer mandatário. E aqui, quanto o senhor falou, eu tenho um colega aqui na Câmara que é amigo meu mesmo, assim, e amigo a gente vê que a gente é amigo é na hora que você precisa muito dele. É aquele cara que está sentado ali atrás, o Leão da Vila Formosa. em 2008, eu vi a luta dele também para poder estar chegando aqui na casa, e naquela época ele não conseguiu ter o seu mandato por causa de 100 e poucos votos. Foi muito bem votado, mas era 15 vereadores, não conseguiu ter. Mas já era um vereador sem mandato também. E depois, eu chegou aqui nessa casa, eu estava aqui, saí, ele chegou depois, e a gente teve um mandato junto de 2016 a 2020. E aí, vereador, quando você chega nessa casa, muitas das vezes, vereador Guizê, o senhor sabe o que eu vou falar aqui, a gente é apedrejado mesmo. Mas só que tem um negócio, vereador. Às vezes a gente passa na rua aí, a gente vê um pé de manga. Se ele não tem manga, ninguém joga pedra para poder derrubar. Se ele tem fruto, a pessoa quer pegar o fruto. E assim, essa fala minha aqui é para poder falar um pouco de alguns companheiros que aqui chegou e falar de Vossa Excelência. Acompanhei o senhor há muito tempo. A gente já sorriu, já brincou, já discutiu, mas a gente sempre teve a lealdade. E aqui é onde que eu estou aqui, que é a tribuna da Câmara Municipal, às vezes a gente tenta acertar em uma fala, às vezes a gente erra. Mas é normal, o ser humano, ele é passivo disso mesmo. Mas o mais importante é, às vezes, você depois voltar aqui e falar, oh, me desculpa, realmente eu errei. E o senhor tem essa humildade e o senhor sabe fazer isso. E, com certeza, a cidade de Anápolis ganhou muito com o seu mandato e vai ganhar, porque o senhor ainda tem mais aí 3 anos e 6 meses para, junto com todos nós aqui, fazer um trabalho para poder valorizar a sua região, mas também valorizar a cidade de Anápolis. E aí, presidente, eu quero comentar todos os vereadores que ontem a gente chamou para uma reunião, 3 horas da tarde, os vereadores foram, e ali foi debatido o primeiro momento de fazer uma emenda em conjunto para poder fazer uma grande obra, sugestão do nosso amigo vereador Jacques, vereador Ederson Lopes, vereador policial Suender. Mas alguns vereadores, e entre esses alguns, a minha pessoa, vereador Domingos Paula de Souza, eu tinha feito um compromisso de mandar a minha emenda parlamentar para a unidade de saúde Jardim Alvorada. E assim eu fiz. Eu fiz porque eu tinha ido lá e dado a minha palavra àquela comunidade. Eu falei, ó, eu quero fazer uma emenda para poder ajudar essa unidade de saúde. Eu sei que é pouco. E vou conversar com o prefeito Roberto, com o secretário de saúde, para que não só faça a reforma, vereador Ederson, mas que possa fazer uma ampliação. Lá tem um local que cabe uma ampliação. A unidade antiga, a unidade realmente que precisa dessa reforma, dessa ampliação. Igual foi feito ali no Bairro de Lourdes, igual foi feito ali no Jardim Filósofo, igual tem, né, a da Vila Mariana, igual foi feita a do Leblon, uma unidade modelo. E essas unidades que têm sido feitas e reformadas por essa gestão do prefeito Roberto Naves. Então, presidente, eu nem vou usar o meu tempo todo. A minha fala aqui em cima, inicialmente, é para cumprimentar todos os colegas vereadores. Muitos dividiram a sua emenda em duas partes para poder atender duas regiões ou para atender dois segmentos. E que, na realidade, a nossa finalidade como vereador aqui nessa casa de lei é trabalhar pelo município de Anápolis. Muitas vezes a pessoa, ah, o vereador é lá do Vivian Park. Ah, o vereador é lá do Bairro de Lourdes. Ah, o vereador é lá da Alexandrina. Não, o vereador é do município de Anápolis, o vereador é da cidade de Anápolis e o vereador tem trabalhado para a cidade de Anápolis. É que cada um de nós aqui tem um local que mora, né? Eu tenho 43 anos que eu moro no bairro de Lourdes. Eu tenho 47 anos, 43 que eu moro no bairro de Lourdes. E eu tenho dito para mim que o meu pensamento e a minha vontade é de continuar morando ali enquanto eu tiver vida, porque eu gosto daquela região. Mas o meu trabalho de vereador é em todos os bairros de Anápolis. Em todos. Por isso que eu ando em todos os bairros. Então aqui eu quero agradecer a todos os vereadores que participou ontem da reunião destinando a sua emenda. Alguma chegou agora de manhã e eu recebi como presidente da comissão de finanças e assinei. E para terminar, cumprimentar aqui o vereador Alex Martins, que foi o relator do projeto, onde que juntamente com o presidente e todos os membros da comissão recebemos todas as emendas. Obrigado, presidente, por ter nos passado aí para a gente poder falar e dar uma força para o nosso parceiro, Deus Mar Fortunato.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores. Nós estamos aqui hoje para usar esse espaço na tribuna para agradecer aí a questão democrática da Comissão de Finanças, né? O presidente da Comissão de Finanças, o vereador Domingos, e também o relator, o Alex, que de forma democrática fez uma reunião ontem para falar sobre as emendas impositivas, que nós temos essa lei agora para ser votada, acho que está no limite, acredito que ela deva entrar em pauta para votação amanhã, né? E nós tivemos lá uma discussão saudável, houve algumas propostas no sentido de compartilhar essas emendas para um projeto comum, mas algumas pessoas, alguns vereadores tomaram a iniciativa de opinar por destinar essa emenda impositiva, já que ela é individual, destinar ela para uma causa individual. Por exemplo, eu tive na emenda impositiva do ano passado, nós fizemos a indicação para a educação, para a reforma e ampliação de várias unidades de escolas da nossa cidade de Anápolis. E nós, os vereadores, todos os vereadores, num ato de solidariedade ao prefeito Roberto Naves, nós abrimos mão da emenda impositiva do ano passado, no valor de 160 mil. Todos os vereadores abriram mão dessa emenda impositiva para que esse valor fosse investido naquele antigo CAIS Progresso, que o futuro dele nós sabemos que pode virar uma UPA geriátrica. E hoje está sendo utilizado para atendimento de casos de Covid. Então foram 3 milhões, quase 3 milhões e 600, né, presidente? Destinado à Câmara de Vereadores, todos os vereadores abriram mão, 3 milhões e 680, os vereadores abriram mão dessa emenda impositiva para poder contribuir, até mesmo que a gente estava vivendo um momento de pandemia, então o sentido foi contribuir para a saúde. E dessa vez agora nós temos essa oportunidade, infelizmente o valor diminuiu muito, diminuiu demais, de 160 mil baixou para 66, porque nós temos um dispositivo na lei, né, vereador Jacques, que é proporcional à receita. Eu acho que 66 mil é pouco, mas é significativo. Por exemplo, para fazer uma reforma num posto de saúde, por exemplo, é suficiente. Então eu estou indicando aqui, a emenda impositiva nossa, nós estamos indicando para o meu bairro de origem. Eu nasci na Santa Maria de Nazaré. Nós temos uma unidade de saúde básica na Santa Maria de Nazaré. Nós vamos estar destinando a metade desse recurso, dessa emenda impositiva, para a reforma desse posto de saúde no bairro de Santa Maria de Nazaré. E nós temos também, eu praticamente fui criado ali, a minha mocidade no bairro JK, e eu tenho o quê? Que dar uma resposta para essa comunidade que sempre me apoiou. Nós temos uma unidade básica de saúde, que é o posto de saúde do bairro JK. Nós vamos estar destinando a metade dessa emenda impositiva para a reforma desse posto de saúde no bairro JK. É uma cobrança que essas comunidades têm feito, e nós vamos levar para essa comunidade, garantir para essa comunidade, essa reforma dessas unidades de saúde. Então, eu achei importante eu fui convidado para poder fazer um projeto comum. Eu abri mão de fazer esse projeto comum para poder destinar para um projeto, só somando todos os vereadores, que eu acho importante a gente dar resposta para a comunidade que contribuiu para a eleição, para a minha eleição. Então, eu acho que nós estamos fazendo bem para esse setor em específico. Eu queria também parabenizar, porque eu cheguei atrasado, o deputado federal Rubens Ottoni esteve aqui. Tenho uma consideração muito grande com o deputado. Nós sabemos da contribuição do deputado para a cidade de Anápolis, sempre contribuiu como deputado federal, buscando recursos, e realmente é um destaque para a nossa cidade aqui. Eu quero agradecer o Rubens pela presença dele aqui, fazendo o quê? Uma prestação de conta, né, do que eles têm feito como deputado federal para a cidade de Anápolis. Nós vimos aqui umas emendas que foi destinada para a cidade de Anápolis, aqui em torno de quase 4 milhões que o deputado Rubens trouxe. Para o IFG aqui ele trouxe 200 mil, para a UEG ele trouxe 300 mil, para a Associação de Combate ao Câncer de Goiás, 200 mil, para a Santa Casa, 1 milhão, para a PAI, 500 mil, para a Maternidade Doutor Adalberto, 200 mil, para o Centro Materno Infantil, 100 mil, para a Associação da Casa Joana, 200 mil, e para a Prefeitura Municipal, 500 mil reais. Então, eu queria parabenizar o deputado pela postura, pela ética e por contribuir sempre para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar aqui os vereadores que se fazem presente na sessão plenária, mas também cumprimentar todos os vereadores que se fazem presente na sessão remota. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho. Cumprimentar a todos que nos assistem e nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, a imprensa que se faz presente mais uma vez na cobertura dessa sessão. Eu não ia nem usar a tribuna, senhor presidente, mas diante das falas aqui proferidas pelos meus colegas, eu não poderia me furtar na condição de líder do Executivo Municipal, está aqui fazendo algumas colocações diante do que foi dito. Hoje, nós estamos aqui discutindo, tratando, falando, comunicando à sociedade das emendas impositivas. Dizer aqui que eu tenho muito orgulho ao lado do vereador Domingos, ao lado do vereador Ederson Lopes, ao lado do vereador Jean, ao lado do vereador Luzimar, ao lado do vereador ex-prefeito de Anápolis, né? Lisias de Bois,
de ter contribuído com a aprovação da lei que nós criamos, a emenda impositiva em Anápolis. Emenda esta que, com certeza, nós, nessa legislatura, estaremos ajustando a emenda, a lei, para que a gente possa dar uma resposta à população, ao nosso eleitorado, que, na verdade, somos nós os mais cobrados. Na verdade, a população espera é de nós mesmos, vereadores, o benefício no seu bairro, a reforma no seu posto de saúde, aquela ponta de rua que ainda não foi asfaltada. A sociedade espera, é de nós, vereadores, aquele equipamento de ginástica lá na praça, que já foi construído ao longo dos anos e que não está equipada com equipamento de ginástica. É de nós, vereadores, que a população cobra. Por quê? Porque somos nós os vereadores mais próximos da sociedade. E, obviamente, quem é visto é lembrado. E a população encontra conosco no dia a dia, no supermercado, no barzinho do Mané, na feira livre, na frutaria. Porque é essa a relação de um vereador com a comunidade. Então hoje, nós estamos aqui falando de emenda impositiva, que é um dispositivo, uma ferramenta que o vereador tem para poder atender pelo menos parte da expectativa que o seu eleitorado depositou em você. Que o vereador não vem para essa casa e saia daqui como um mentiroso, que, infelizmente, quem não sabe como é o processo, imagina que o vereador é capaz de tudo. Esquece que o papel do vereador é legislar, fiscalizar, criar leis, alterar leis, aprovar orçamentos. Mas isso não basta. A população quer mais do vereador. Quer o apoio social, quer a reforma lá no seu posto de saúde, como eu disse. E hoje, nós estamos comemorando isso. E o mais importante, vereador Leandro, é o despreendimento da vaidade que esta legislatura teve. E eu não posso também deixar de fazer uma menção à legislatura passada, aos vereadores que aqui não estão, que tiveram a honradez de abrir mão das suas primeiras emendas impositivas, dos seus primeiros sonhos, para ajudar a administração municipal no combate à Covid-19. Abrimos mão da nossa primeira emenda para auxiliar o Executivo Municipal a lutar em favor da população na aquisição de remédios, na ampliação de leitos hospitalares, na contratação de mais leitos de UTI. E posteriormente também para a finalização da construção do Hospital Antigo Cais Progresso. Isso é motivo, de minha parte enquanto líder do Executivo, de orgulho de fazer parte de duas legislaturas onde os vereadores abrem mão dos seus projetos pessoais para alcançar o projeto macro, que é atender a demanda global da população anapolina. Nós, vereador João, hoje estaremos votando a LDO. Onde estão inclusas as emendas impositivas que alguns colegas aqui mencionaram, onde serão aplicadas. Portanto, é hoje que nós estaremos votando a LDO. Eu não poderia aqui deixar também de fazer menção à fala do vereador Delcimar. Hoje, dando uma demonstração de um homem, de um coração ilibado, um homem
homem dá uma demonstração em uma tribuna como esta de se comover, é porque o coração dele é cheio de bondade. São nesses momentos, vereador Usman, que a gente consegue avaliar o verdadeiro caráter de um cidadão. Chorar talvez seja uma das maiores virtudes de um ser humano. Você chora por alegria, você chora por tristeza, você chora para comemorar. O choro, ele é o gesto mais bonito que um ser humano pode demonstrar a outro ser humano. E quando o senhor mencionou aqui que se errei um dia foi com a intenção de acertar, eu não tenho dúvidas que as suas palavras vieram do fundo do seu coração e que foram a mais profunda verdade expressada pelo senhor até hoje aqui nessa Câmara Legislativa. Prefeito Roberto Naves tem tido todas as condições possíveis para poder comandar esse barco imenso que é a cidade de Anápolis. E essa tranquilidade está sendo dada por essa Casa Legislativa. E o prefeito tem reconhecimento disso. O prefeito sabe a importância de cada um de nós, vereadores, nesse processo de luta, nesse processo de guerra para salvar a vida do povo anapolino. Então, nós vereadores, senhor vereador Lucimar, e todos nós vereadores, com certeza, vamos deixar esse legado, porque o papel do legislativo é realmente auxiliar todas as ações positivas e que tragam benefício para a população anapolina, independentemente de sigla partidária, de ideologia partidária. Aqui nós temos vereadores do Partido dos Trabalhadores, nós temos vereadores do PSB, do PV, do PT, do Solidariedade, né, do PMN, do PSC, do PP, do PSL, do DEM, do Avante. Nós temos vereadores entendendo a democracia implantada para a eleição extremamente representativa, mas que acima desses interesses políticos partidários, todos os vereadores estão dando a demonstração de que mais importante do que isso é a parte global, que é atender os anseios da população anapolina. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Antes de fazer a verificação do quórum para a ordem do dia, eu quero fazer um comunicado aqui. Você que tem 45 anos... há 50 anos, chegou a sua hora de vacinar. Vacine, é importante vacinar. Covid está matando muito. Então, você que tem 45 anos, 50, vai na unidade de saúde e vacine. Vereador Alex Martins, vereador Andréia Rezende, vereador Fred Cacheta, vereador Hélio Araújo, vereador amigo Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson Supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador líder do Executivo nessa casa, Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador José Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador ex-prefeito dessa cidade, Luiz José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Celiane da SOS, e vereadora Thaís Souza, e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra à liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Nos acompanha pela Rádio Manchester, todos que estão no plenário. Quero aqui falar da satisfação, da alegria. Estive sábado, está sendo comemorado aí as festas juninas, e lá com a diretora Ana Paula, fico vendo, vereador Domingos de Paula, quando a gente estivemos ali no Cora Corarina, Edmil saindo da presidente de bairro, Ana Paula nos procurando, eu, vereador Domingos, esteve ali numa reunião no Cora Corarina, né, querendo ali a diretora Ana Paula a cobertura ali da quadra com os alunos do Cora. Quando fazia educação física, ficava ali no sol e ela queria ali a cobertura, né? E o prefeito aí nos deu uma grata surpresa. Então, o Cora ali já pronto para receber os alunos ali daquela região sul da cidade, escola muito bonita. Até falo, né, que é hipocrisia falar que o Cora passou por uma reforma, construiu outra escola dentro do Cora Coralina, uma quadra coberta de 1.000 metros. Então a gente fica alegre com a conquista dessa casa, conquista de um fruto, de uma reunião que estava ali o vereador Domingos, o vereador Edmilson, que era presidente de bairro. Então a gente fica feliz, a população mais ainda, né, e a diretora Ana Paula. E não podemos esquecer de agradecer o secretário da época, Alex Martins, que abraçou aquele projeto. E agora, quando voltar às aulas, o Cora vai estar recebendo aí o triplo de alunos, né, que tinha. Então aquela região cresceu muito e fomos contemplados ali com aquela reforma. Então deixo aqui o agradecimento a todas as pessoas envolvidas de quando plantamos aquela semente e hoje estamos ali colhendo fruto. O que ganha com isso é a população anapolina, é os moradores ali daquela região. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos. Quero fazer justiça ao vereador Jean Carlos, que hoje nós pleiteamos, junto ao deputado federal Rubens Ottoni, um apoio, uma força para que a gente possa criar o centro de triagens de diabéticos ou pré-diabéticos. E Vossa Excelência já colocou na LOA, Lei Orçamentária Anual de 2021, né, a possibilidade de uma construção e ampliação, né, de uma unidade de Secretaria de Saúde para que a gente possa ter a centro de especialidade de diabéticos numa dotação orçamentária estimada em R$300 mil. Então, fazer justiça, né, é um pleito também de Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Na verdade, foi realmente um emenda de minha autoria, mas uma propositura aprovada por nós que estávamos aqui no outro mandato. Tenho certeza que bem recepcionada pelos atuais vereadores e, graças a Deus, sancionada, né, pelo prefeito. Eu levantei a questão, porque justamente hoje nós votamos a LDO e para o pleito que Vossa Excelência apresentou ao deputado federal, essa dotação já constante na lei vai facilitar as informações para encaminhamento, se possível, lógico, né, de recursos da União, porque, de fato, este é um pleito importante e de longa data procurado pelos membros da Associação de Diabetes e fico feliz que Vossa Excelência também esteja mais ainda empenhado e reforçando essa causa que é importante para todos da cidade de Anápolis. Senhor presidente, na verdade apenas fazer algumas considerações em relação à LDO, ainda falando de recursos, nós aqui da cidade de Anápolis temos que, entre todas as dificuldades, comemorar. Está certo que 1.600.000.000 do ano 2021 não é o mesmo 1.600.000.000 para 2022. Eu cito isso porque o nosso orçamento praticamente não oscilou, presidente. De 1.623.000.000 de 2022, ele era de 1.625.000.000 em 2021. Mas esse valor não tem mesmo poder aquisitivo, poder de gasto de 2021. Nós sabemos que o ano que vem, todas as obras que forem implementadas, o custo dela é mais alto. O ferro, a areia, o material, a mão de obra, etc. Mas entre tanta dificuldade, nós ainda havemos de comemorar porque não houve uma redução drástica. Então fica aí o cumprimento ao executivo, ao prefeito, ao secretário de Fazenda, o ex-secretário de Fazenda também, Marcos Sabrão, por todas as dificuldades e sobretudo a sociedade anapolina, que manteve-se também recolhendo tributos e, de certa forma, respaldando a continuidade do orçamento. E para encerrar, presidente, eu, apenas para ilustrar, inclusive, a fala do vereador Jackson Charles, o tanto que somos uma esperança, uma expectativa para os moradores da cidade, eu recebi há poucos dias um grupo de senhoras anciãs, mais de 70 anos, moradoras da Vila Santa Maria de Nazaré. Na ocasião, me pediram para fazer uma cobertura numa praça para fazer suas atividades de ginástica. Então, imediatamente, quando recebemos o valor da emenda impositiva, eu anunciei a elas que faria. Por isso, mantive a minha individualizada e 67 mil, creio que vai ser oportuno, vai dar essa condição para elas. Estarão ali cerca de 20, 30 senhoras, certamente felizes com essa obra que se poderá se tornar realidade. E assim, nós sabemos que é um valor módico, mas esperamos que tenhamos certeza que o Executivo possa complementar na medida que as obras, as indicações, as emendas possíveis forem apresentadas, aprovadas, para que nós possamos fazer o que o povo espera. Bem-estar, qualidade de vida, é que todos nós estamos aqui. Foi assim que eu vejo que o vereador Delcimar quis exprimir. Nós estamos aqui para isso, para tentar levar ao Executivo a voz do cidadão, que realmente é quem paga tudo e é quem realmente merece ter retribuição. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Lizia José Borges.
Obrigado, presidente. Aqui, usando a palavra pela ordem, no lugar do nosso líder, Marcos Carvalho, mas dizer ao vereador Jacques, fez um discurso muito interessante, discurso mais que democrático, eu diria republicano, porque não fez vínculo, né, com os partidos. Mas, com as emendas, eu gostaria de esclarecer que essas emendas do Rubens, que deixou aí para todos os vereadores, nosso deputado federal Rubens Ottoni, consta também as emendas impositivas da parte dele, concedida a nós, concedida a essa casa, concedida aos vereadores do partido, porque só nós ingressamos com as solicitações, de cunho de infraestrutura. Viu, vereador Jacques? Mas, Dominguinhos, nós sabemos que a verba, quando chega, se ela não é direcionada especificamente para uma instituição, a verba chega na casa, né, chega na prefeitura, e ela é usada da forma que o prefeito, da forma que os secretários acharem mais interessante, mais necessário, e nós compartilhamos disso, claro. Tanto é que nós fomos até o prefeito, oferecer a emenda e discutir com ele onde poderia ser usado. Então, contemporizamos, vereador Jacques, não é da maior forma democrática, porque a gente sabe que é assim que funciona, não adianta, o prefeito é que sabe as prioridades dele. Então, nós fomos lá ofertar a emenda, ofertar não, a emenda viria de qualquer forma, para esclarecer que a emenda estava chegando, como de fato já chegou, e o prefeito vai usar da forma que ele achar mais conveniente. Obviamente, trocou algumas ideias conosco, que talvez nos prestigie aí e alguma demanda que nós apresentamos naquele momento. Então, só para esclarecer, que tem verba de infraestrutura, sim, que vem direto aí para conta 100, vamos dizer assim, para o prefeito usar da forma que achar mais conveniente. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer essa situação.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Muito importante a gente ver, presidente, o amadurecimento desta Casa Legislativa. Eu, particularmente, desde o meu primeiro mandato, sou um vereador de luta e de busca de recursos para a cidade. Tenho dito nos meus discursos desde o meu primeiro mandato e reafirmo e continuo com a mesma política. Sou um vereador de graça para a cidade. O meu custo enquanto vereador é zero para a cidade. E eu digo por quê. Eu consigo, em média, ano, através da minha influência política, através da minha relação política com os deputados federais do meu partido, com os senadores do meu partido, somado os meus 3 mandatos, eu trago, em média, de 2 a 3 milhões ano para a cidade de Anápolis. O vereador hoje custa, em média, nos 4 anos, em torno de 400 e poucos mil reais. Então, eu venho de uma iniciativa privada onde o resultado é mais importante do que o gasto. Eu venho de uma iniciativa privada que o meu gerente, lá na minha empresa, tem que dar resultado, tem que dar lucro para a empresa. E eu entendo que, não só eu, mas eu estou observando que, principalmente nessa legislatura, eu vejo todos os vereadores acompanhando o mesmo pensamento e buscando recursos com seus deputados federais, com seus senadores. E isso mostra, vereador Andréia, o amadurecimento dessa casa legislativa. E isso, vereador Leandro, vereador João, faz com que essa Câmara Legislativa possa ter um discurso altivo, sério, com propriedade de dizer: nós contribuímos para a cidade de Anápolis. Diferente de muitas outras casas legislativas pelo Brasil afora. Portanto, eu tenho acompanhado esse amadurecimento, vereador João. Fico muito orgulhoso e fico tranquilo ao usar esses microfones para fazer a defesa desses parlamentares, dessa Câmara Legislativa. Somente esse ano, eu, vereador Jackson, já consegui carimbar 1.200.000 reais para benefícios da cidade de Anápolis, através do meu deputado federal Elias Vaz. Logo, logo, nós teremos obras importantes sendo inauguradas, por exemplo, o feirão do setor sul, com Santa Clara, que vai gastar em média de R$ 1.200, será construído com recurso, a meu pedido, da senadora Lucevânia. Então, para mim, é muito tranquilo, é motivo de muita alegria, quero parabenizar, mais uma vez, o vereador Lisier e todos os vereadores que têm feito esse trabalho de relacionamento e busca de recursos, que com certeza contribui muito para a administração municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. É só para corroborar com o raciocínio de Vossa Excelência, e a gente faz essa explanação muito tranquila, até porque nós não estamos em ano de eleição. Nós sabemos que as próximas eleições é para deputado federal, estadual, governador e um senador para o Goiás. Tem deputado federal e senador que doa, né, destina R$ 400 mil, R$ 500 mil para a cidade de Anápolis e faz uma festa imensa falando que está contribuindo, né, com a dotação orçamentária de R$ 500 mil para a cidade de Anápolis. Para que a população entenda, um deputado federal tem anualmente R$ 15 milhões de emenda impositiva para destinar para a cidade que ele tem mais carinho, para a cidade que no entendimento do agente político ele está contemplando que está necessitando naquele momento de mais ajuda. Então, é importante que a população tenha, né, essa ferramenta de acompanhar quanto que o fulano de tal doou para o município que ele está pleiteando o voto ali na época das eleições. Nós estamos aí há quase um ano das eleições, né, e daqui a pouco você vai ver aí vários deputados, senadores, né, doei 200 mil, 300 mil... Gente, para a cidade de Anápolis, que tem 500 mil habitantes, e tem uma demanda, principalmente na área da saúde, que é uma região Pirineus, isso não é nada. A Câmara Municipal de Anápolis, em 2020, doou 3.680.000 para o município, para a construção da UPA geriátrica, que virou centro de especialização do Covid. Então, a população precisa entender, vereador Lisier, que 400 mil, 500 mil para um deputado federal não é nada. Eles têm 15 milhões ano, 60 milhões
em todo o seu mandato para destinar às cidades que ele valoriza. Então, na época da eleição, é importante que a população tenha acesso, e isso, essa emenda ela é pública, está no portal de transparência da Câmara Federal, do Senado, da Assembleia Legislativa. É bom que ela acompanhe quanto que o deputado doou. E aí sim a gente vai poder valorizar os deputados que valorizam a cidade de Anápolis. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereador Reamilton Spindler. Vereador Reamilton, ele pede mais hora que a gente...
Quero
agora sim.
Destaque a participação sobre as emendas impositivas e falar sobre a situação do posicionamento de cada nobre par. Nossa participação ainda ontem, no período da tarde, nós pudemos fazer um encaminhamento e buscar pela nossa bandeira, pela nossa luta, né, parte do que foi disponibilizado para, né, o nosso gabinete. Fizemos o pedido de encaminhamento para a saúde mental do município, né, tendo em vista que há um déficit e uma necessidade com muita urgência de melhorias, né, para a saúde mental. E outra parcela encaminhamos, né, para ali a nossa região, né, o Aldeia dos Sonhos, né, finalização ali da arena esportiva, né, que é a pista, também o paisagismo e até a criação de um playground ali, né, para a nossa comunidade. Então assim, eu quero agradecer aí, né, aos deputados que têm encaminhado aqui, hoje foi uma presença, né, de um nobre, né, par aí da Câmara dos Deputados Federal, mostrando aí a luta pela cidade, até porque eu é um anapolino, também, né, o nosso deputado federal João Campos, né, do Partido Republicanos, que tem sempre destinado verbas para o nosso município. No meio aí da pandemia aí nós, né, tivemos aí, resposta que só para os profissionais da área de saúde foi destinado, através do gabinete do deputado federal João Campos, R$300 mil. Então, assim, quero agradecer e fazer menção de que né, os vereadores, né, têm um punho e têm uma preocupação de trabalhar em prol da comunidade em diversas frentes no nosso município. Cada um respaldando, né, das suas localidades, né, das suas bandeiras, e buscando aí melhorias para os seus segmentos. O meu segmento, né, eu fiz aí, né, a propositura e indicação dessa impositiva aí para parte, né, a saúde mental do nosso município. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação de um único projeto em pauta. De acordo com o regimento interno, artigo 160, parágrafo único, toda vez que nós colocarmos em pauta a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária Anual, a PPA, que é o Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, apenas esses projetos podem ser apreciados no dia. Então, hoje teremos somente a LDO, que já tramitou em todas as comissões de mérito, certamente com emendas de cada indicação, de cada par desta casa. Então, vamos inicialmente e unicamente apreciar o projeto de lei de diretriz orçamentária. Com a palavra, a primeira secretária.
Projeto de lei complementar 75 de 2021, de autoria do prefeito municipal, institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento, favoráveis ao projeto com emendas.
Projeto de lei complementar 075/2021, de autoria do Executivo, que se trata da Lei de Diretrizes Orçamentária Anual, que é LDO, está em discussão. É uma matéria muito simples, até porque todos os vereadores já fizeram as suas indicações e já explanaram ao longo da semana, né, e do mês, acerca de que estariam indicando para que o chefe do Executivo pudesse executar. Então, o projeto...
Apenas, presidente.
Pois não, vereador Jean Carlos.
Apenas para não passar batido, tive a oportunidade pela ordem, mas relembrando que a lei de diretrizes orçamentárias, a linha, né, as prioridades, metas e prioridades fiscais e de investimentos, compatíveis com o plano plurianual e permitindo que nas leis orçamentárias haja as respectivas indicações especificadas. Então, sem dúvida, é uma das principais leis que o Legislativo pode aprovar. E é ela realmente que direciona as prioridades, os investimentos, as políticas públicas do município, né, dentro das respectivas dotações orçamentárias e nos subdespesas, nos elementos de despesas aqui estabelecidos, que são importantes para o cumprimento do orçamento do município e certamente da política fiscal e, sobretudo, das responsabilidades fiscais do município. Então, fica aqui realmente mais um registro de que, apesar de praticamente ter se mantido o mesmo valor, 1 bilhão e 623 milhões, esse valor realmente não tem mesmo poder de compra face às modificações de custo de obras, de manutenção, de custeio da máquina pública. Mas, sem dúvida, considerando todos os reflexos da pandemia no país, no estado e nas cidades, nós ainda temos que comemorar que houve praticamente a manutenção do valor e esperamos que nos próximos anos tenhamos ainda mais um incremento de receita para maior investimento no município de Anápolis em torno das demandas e prioridades da população. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 075/2021 de autoria do Executivo está aprovado por unanimidade dos presentes. Como foi bem colocado, e a primeira secretária já fez a leitura, esse projeto ele tem emenda de cada um vereador que sugeriu ali uma indicação. Então, como já está superada essa fase, já teve a reunião entre os vereadores e são 23 ou mais emendas, porque teve colega que dividiu a dotação orçamentária, então vamos colocar apenas em votação. Então, as emendas do projeto, as emendas aditivas ao projeto de lei complementar 075/2021 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Então, as emendas aditivas ao projeto de lei complementar 075/2021 de autoria do Executivo, que trata da lei de diretriz orçamentária, está aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra à primeira secretária para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Moção de aplauso para a Associação de Deficiências Múltiplas e Ecoterapia, ADME, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Anápolis, e Universidade Estadual de Goiás, UEG, pelos serviços prestados em prol do bem-estar e dos direitos das pessoas com autismo no município de Anápolis. Moção de aplauso também de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer encaminhamento de moção de aplauso para o Centro Municipal de Apoio ao Deficiente, CEMAD, pelos serviços prestados em prol do bem-estar e direitos da pessoa com autismo no município de Anápolis. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria Municipal de Obras prestar providências urgentes em relação à reforma de Boca de Lobo na Rua 3, quadra 5, Residencial Mônica Brava. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando serviço de poda de árvores na Rua Geradina Gomes Guimarães, quadra 33, bairro Vivian Park. Requerimento de autoria do vereador Fred Godoy. Requer ao CMTT... Requer a locomoção de uma faixa de pedestres na Avenida Universitária 1188, pois o mesmo está sendo reformado e terá entrada e saída de veículos. Requer também ao CMTT a locomoção de um ponto de ônibus na Avenida Universitária 1188, pois o mesmo está sendo reformado e terá entrada e saída de veículos. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos serviço de reparo na calçada na Praça Dom Emanuel, número 184, em frente à Galeria Nacional. Também a Secretaria de Obras, serviço de reparo numa boca de lobo danificada na rua NS4, quadra 15, Vila Norte, bairro Recanto Sol. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos sejam realizadas obras de contenção de uma erosão conforme endereço abaixo, rua 128, quadra 121, lote 0, Vila Formosa, terceira etapa. Requer a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos solicitando revisão da iluminação na rua L10, quadra 18, lote 20, residencial Leblon. Também revisão na iluminação na rua 128, número 61, Vila Formosa, primeira etapa. Requer a implantação de redutor de velocidade, quebra-molas lombadas, conforme endereço abaixo, rua Gabriela Dutra, quadra 43, lote 20, setor sul, terceira etapa. Solicitando serviço tapa-buracos nos seguintes endereços: rua Adib Aidar, quadra 10, lote 2, em toda a sua extensão, bairro São Sebastião, e rua 131, número 112, em toda a sua extensão, Vila Formosa, quarta etapa. Solicitando a desobstrução e reparo de boca de lobo na rua Frei João Batista Vogel, 523, Vila Formosa, segunda etapa. Requerimento de autoria do policial federal Suender. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, em caráter de urgência, em frente ao Colégio Vila Galileu, solicitando na Avenida Perimetral Leste, bairro Anápolis City, instalação de uma faixa elevada. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando roçagem do lote 6, quadra 10, rua Vinícius de Moraes, residencial Alphaville. Requer quebra-molas na rua Adolfo Damasceno Borges, próximo à quadra 6, lote 3, residencial Florença. Também requerimento de quebra-molas na Travessa 3, lote 14, lote 20, quadra 31, conjunto habitacional Vila União. Requer a manutenção e restauração da boca de lobo na rua Presidente Castelo Branco, quadra 39, lote 4, bairro das Mandeiras. Solicitando a construção de boca de lobo na rua Aurora Aires, setor Escala. Sem mais requerimentos, moções, indicações, projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções, indicações lidos estão em discussão. Em votação.
Diego.
Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções, indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado do espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador Jean Carlos inscrito.
Obrigado, presidente. Apenas uma pauta é realmente emendas, recursos. Votamos a lei de diretrizes orçamentárias, aproveitando o espaço das comunicações para cumprimentar o deputado Zé Mário Chinari, do Democrático de Goiás, que nos encaminhou também a R$250 mil para reformas de unidades escolares. Um pleito nosso, especialmente para duas escolas, e ficamos satisfeitos, esperamos que em breve possa destinar mais recursos. Temos um pleito relacionado à pretensão da obra do Parque da Leopoldo Bulhões, na monta de R$1 milhão, que também está sendo trabalhado pelo deputado, e esperamos que possamos também comemorar em breve. Mas nesse momento, R$250 mil, para a Secretaria de Educação, no custeio de reforma de unidade escolar. Eu agradeço ao deputado Zé Mário Chinari, do Democrático de Goiás. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais assunto a ser tratado da sessão ordinária de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 23 de junho de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Seu discurso, viu? Eu também me sinto da mesma forma, muito feliz, muito honrada de estar aqui. É, porque a gente sonhou muito estar aqui. Menino, quem dera.
Não.